Eu tenho dito que nós estamos vivendo num mundo meio esquisito, porque a quantidade de espuma que tem à nossa volta é uma coisa impressionante, né? A cada esquina tem um especialista em alguma coisa, a cada esquina tem alguém que leu um livro no final de semana ou que fez um curso de final de semana e que se auto-intitula especialista. Então, a primeira coisa para a gente caminhar na direção de tirar os projetos e as ideias da cabeça, do papel e fazê-los acontecer de fato, é tentar desviar dessa espuma, né? Muito modismo, a gente tem que começar a fugir um pouco disso e voltar às origens de quando fazer negócio era, na verdade, você ir lá fazer aquilo que eu chamo, que é tirar a bunda da cadeira e conversar com o cliente, conversar com quem vai poder ser o alvo do seu projeto, para que nós possamos criar projetos mais consistentes. É disso que a gente vai falar hoje. No final das contas, a gente está falando muito da mentalidade que o empreendedor tem que ter para que ele possa aumentar a probabilidade dele ter sucesso.
Então, de fato, empreender atualmente é sair dessa bolha.
Exatamente, porque a gente vive num mundo de muita tecnologia, né? E a tecnologia é um fator importante, pode nos ajudar a fazer melhor os nossos negócios, a criar mais oportunidades. Mas o que faz negócios de sucesso não é a tecnologia. É a cabeça do empreendedor, é a cabeça do empresário, da empresária, e é a forma como ela ou ele, de alguma maneira, conseguem tornar tangível aquela ideia na forma de valor que é entregue para o cliente. Fala-se muito de inteligência artificial, drones, machine learning, esse palavreado todo. E eu, às vezes, tenho a sensação que nós estamos esquecendo que, na essência, inovação de verdade é resolver o problema das pessoas. Então, quando a gente olha para a possibilidade de empreender, tendo como pano de fundo essa busca por resolver o problema das pessoas, por entregar valor para as pessoas, aí sim a gente está falando de coisas que podem se tornar negócios de sucesso no futuro.
Quando se fala em inovação, se linka com tecnologia. Seria errado pensar nisso? A inovação seria somente esse envolvimento com a tecnologia?
Com toda certeza é equivocado pensar isso. Esse é um equívoco muito comum. As pessoas acham que inovação é sinônimo de tecnologia. E inovação pode até ser impulsionado pela tecnologia, mas definitivamente não depende da tecnologia. É possível inovar apenas observando aquilo que está à nossa volta e, como eu disse, tendo sempre como pano de fundo criar valor para o cliente. Diminuir o atrito na relação que as pessoas têm com os fornecedores, entregar mais comodidade para as pessoas. E muitas vezes, para isso a gente não precisa de tecnologia, a gente só precisa de um olhar treinado para perceber a necessidade do cliente.
Mas diante do atual cenário, Alan, a gente vê uma economia em crise, o dinheiro está curto para todo mundo. Como é que se faz para empreender num cenário de desconfiança em nível de governo? Como é que faz para empreender nesse cenário?
A gente para de usar a crise como muleta. Ao longo dos últimos 4 ou 5 anos, nós passamos pelo pior período da história do país em termos de crise econômica. E se você olhar para esse período, algumas empresas deram muito certo e ganharam muito dinheiro, e outras empresas ficaram pelo caminho. E a crise não foi diferente para aquelas que deram certo, para aquelas que ficaram pelo caminho. O que diferencia quem conseguiu encontrar um caminho de quem ficou pelo caminho é a mentalidade. Mais uma vez, eu volto na questão da atitude do empreendedor. Isso não quer dizer que seja fácil empreender no Brasil, isso não quer dizer que seja fácil empreender, principalmente num momento de crise. Mas é possível encontrar oportunidades mesmo ao longo da crise, mesmo durante a crise. A gente tem exemplos como, por exemplo, o Nubank, que hoje é uma startup bilionária, que vale mais de US$1 bilhão, e que, se você for ver, em grande parte foi ajudado pela crise, porque é um cartão de crédito que é de graça para quem usa o cartão. Num momento de crise, um cartão de crédito que é de graça vai fazer o maior sucesso. Ou seja, a crise representou uma grande oportunidade. E então, a grande sacada está em ter a mentalidade de perceber que enxergue eu a crise como um empecilho, como um obstáculo, ou enxergue eu a crise como um momento difícil que pode ser superado e que pode me trazer oportunidade, eu vou estar certo em qualquer caso. Então, depende da minha escolha, de que caminho eu vou escolher.
A pessoa, ela já nasce com o empreendedorismo no seu DNA, ou ela consegue desenvolver o empreendedorismo?
Não, a pessoa, ela até pode nascer com uma propensão maior a ter características do comportamento empreendedor e a aplicar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas sim, a pessoa pode aprender a ser empreendedora, ela pode aprender a desenvolver algumas características que são necessárias ao empreendedor ou à empreendedora e pode ir aperfeiçoando isso ao longo da vida. Então isso é um mito. Alguns até têm mais facilidade, mas ninguém nasce empreendedor. Todo mundo desenvolve essa capacidade ao longo da vida.
Alan, você tem experiência na área de tecnologia também, né? Tanto na área pública como na área privada, né? Você veio do setor privado, chegou, atuou no Sebrae, no governo do estado agora, assumiu a presidência da Celepar. Como é que é trabalhar essa questão de fomento tecnológico no estado, na área pública, diante de toda essa burocracia brasileira que a gente vive?
Isso é um desafio heróico, né? A minha carreira quase que toda foi desenvolvida na iniciativa privada e eu passei 8 meses à frente da Celepar, na presidência da Celepar, ajudando o governador Ratinho Júnior a levar adiante esse sonho de fazer do Paraná o estado mais inovador e mais moderno do Brasil. E o que eu aprendi ao longo desses 8 meses é que, de um lado, realmente é muito mais difícil do que na iniciativa privada. As coisas não acontecem na velocidade que você gostaria que elas acontecessem, que você está acostumado a fazer com que elas aconteçam. Existem muitos empecilhos e muitos desses empecilhos às vezes estão do nosso lado, né? Às vezes estão dentro da própria equipe de governo, às vezes estão dentro no vizinho e tal. Mas do outro lado, eu também aprendi que muitas vezes aquela ideia que se faz do funcionário público como uma pessoa acomodada que está ali para bater o cartão, para receber o salário no final do mês, ela não corresponde à realidade. Eu pude conviver com um time de pessoas na companhia que presidi, absolutamente fantástico, mas que precisava talvez ter a oportunidade de contribuir de uma maneira mais efetiva com aquilo no qual eles acreditavam. Tanto é que ao longo desses 8 meses nós fizemos entregas fantásticas, uma série de aplicativos voltados à população, Escola Paraná, o próprio PIA Paraná, Inteligência Artificial, e isso tudo num tempo de 8 meses, que é um tempo em que normalmente não se faz nada quando se fala em gestão pública. Então foi uma experiência muito positiva, né, para desmistificar um pouco essa ideia de que não dá para fazer nada no setor público, dá sim, e de certa forma até para dar o exemplo, né? A gente fala muito que, poxa, os políticos isso, os políticos aquilo, mas os políticos só estão lá porque nós deixamos eles estarem lá. Então eu acredito que a sociedade civil organizada, ela tem que começar a tentar dar a sua contribuição também, e foi o que eu tentei fazer e acho que tivemos êxito nesse período aí.
Você cita a questão de aplicativos, de ferramentas, o governo federal tem investido também nesse sentido de criar aí um portal único, né, de serviços. Você acha que esse é o futuro dos governos?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente tinha também como exemplo, né, alguns países aí do mundo que têm iniciativas já bem avançadas, e a gente sempre citava como exemplo o mais avançado deles, que é a Estônia. A Estônia é tido como o país mais digital do mundo, e na Estônia uma pessoa só precisa se relacionar presencialmente com o Estado em 3 situações: para casar, para separar e para registrar imóvel. Todo o resto da vida do cidadão ou da cidadã é resolvido de maneira eletrônica, por aplicativos, internet. Então, sem dúvida, o futuro é esse. Até porque, nós também estamos vendo isso todo dia, né? Não tem dinheiro para tudo, o recurso é finito e etc. E o uso inteligente da tecnologia permite que você entregue à população os serviços dos quais ela necessita por um custo muito inferior àquele correspondente de ter pessoas lá. É o que fizeram os bancos. Os bancos, ano após ano, bilhões e bilhões de lucro. Por quê? Porque eles têm algumas facilidades no Brasil, taxa de juros, etc. Mas também porque eles conseguiram, ao longo da história, fazer com que nós, clientes do banco, passássemos a trabalhar para ele. Antigamente, você chegava no banco, você tinha lá 10, 15, 20 caixas para atender a população. Hoje em dia, você tem 2 caixas, quando não é um só, porque tudo é feito eletronicamente, o que reduz o custo do banco. Então, se isso é bom para o banco, porque reduz o custo do banco, isso é bom para o Estado, porque reduz o custo do Estado e sobra dinheiro para aplicar em outras áreas.
Como é que você responde à questão do medo do desemprego? Porque essa questão reduz custo, reduz pessoal, tanto na área pública como na área privada, e essas pessoas vão fazer o quê? Como é que você responde a essa dúvida?
Isso é uma outra bobagem, é uma outra falácia, né? Desde que o mundo é mundo, que se fala que a tecnologia destrói empregos. Então a primeira vez que a gente escutou isso foi lá na época da criação da máquina a vapor, que as pessoas falaram, meu Deus, as máquinas a vapor agora vão tirar o emprego das pessoas, e as pessoas continuaram tendo emprego. Aí veio a revolução industrial, a máquina a combustão, e aí agora sim as pessoas vão perder o emprego, e as pessoas continuaram tendo emprego. Aí veio a era da computação pessoal, os microcomputadores, na década de 90, ali perto do ano 2000, meu Deus, agora vai acabar os empregos mesmo, e todo mundo continua com emprego. E agora o medo é da inteligência artificial e da automação. Nossa, a inteligência artificial vai tomar os empregos das pessoas. Não vai tomar o emprego das pessoas. O que acontece é que as tecnologias que chegam, elas trazem a necessidade de requalificar as pessoas. E aí é que está a grande sacada. Porque o ser humano não foi feito, eu, você, quem está nos ouvindo, para fazer atividade repetitiva. Atividade repetitiva, como por exemplo, estar no caixa de um banco, contando dinheiro e apertando botões de uma máquina para registrar as transações, isso é uma tarefa que precisa de humanos. Agora, existem tarefas que só humanos podem fazer. Aqueles trabalhos que demandam discernimento, que demandam capacidade de sentir e de expressar sentimentos, capacidade de tomar decisões em situações complexas e abstratas, só pessoas conseguem fazer isso. Então, o que a gente tem que perceber e ter muita consciência disso é que a tecnologia não destrói os empregos. A tecnologia requalifica as oportunidades. E a grande sacada é que ao requalificar, dá às pessoas a oportunidade de terem melhores empregos e ganharem mais, e gerarem mais riqueza. O que é importante a gente ter em mente é que num país como o Brasil, a gente tem que ter instituições de apoio, como por exemplo, o próprio CRA, a Federação do Comércio, Federação da Indústria, SEBRAE, o próprio governo do Estado, o governo federal. Essas instituições têm que estar atentas para isso, para criar os programas de requalificação. E aí a sociedade tem que fazer o seu papel cobrando para que esses programas possam ser criados.